Além dos Fatos.
Olá, um abraço para você, ligado, ligada na Voz da Esperança. Já estou chegando por aqui. Que prazer ter a sua companhia, sua interação com a gente sempre aqui nos nossos programas, hein? Toda a programação da Rádio Novo Tempo. Um abraço aí, por falar nisso, para toda a nossa equipe espalhada pelo Brasil, nas nossas emissoras, né, transmitindo esta mensagem de amor e esperança. E agora nos unimos aqui através do programa Além dos Fatos, né? Todos juntos. E é claro que é o nosso momento favorito, né? Quando a gente bate esse papo gostoso, edificante, construtivo, que nos ajuda a viver melhor, nos dá mais condições de termos qualidade de vida, saúde mental, né? Nossa qualidade de vida emocional também é muito legal. A gente analisa aqui informações, notícias, situações que estão aí, né? Pegando fogo, como dizem, bombando, como diz a galera, né? A gente traz aqui pro nosso assunto, para nossa conversa, e é por isso que eu já vou chamar minha colega e parceira Larissa Oliveira. Oi!
Oi, Veri!
Tudo bem, Larissa?
Tudo bem, graças a Deus, tudo certo.
Semana já, a semana do Além dos Fatos chegando ao seu clímax, né? O seu
pois é, Veri, já acabou.
Alto, final.
É, nosso
rápido,
último dia,
né?
Da semana. Semana
rápido.
Que vem a gente volta.
Que semana é essa? Produtiva e rápida, ligeira.
Pois é, ainda bem que produtiva. Né, velho? Foram temas bem legais.
Dizem que o mês de agosto passa devagar, mas não acho não, tá?
Eu achei que voou. Eu também achei que foi bem rápido.
É. O ano passado, talvez eu tenha aceitado um pouquinho essa ideia que o pessoal trazia. Mas esse agosto, vou te contar, hein? Agosto de Deus. Por que que eu falo assim? Porque, né, o Senhor tá ansioso para estar com a gente um dia, todos juntinhos. Sabia disso? Tem, né? Existe um plano. É o plano da redenção, o plano da salvação, traçado pelo próprio Deus para salvar a humanidade. Ele está ansioso, imagina, encontrar os seus queridos, amados, eu e você, tá? Tá? Não precisa fazer muita força, não, mas entrega a vida a Jesus Cristo e logo isso vai se concretizar para você. Comecei pregando hoje, Larissa.
Não, eu tô vendo.
Fazendo hoje uma mensagem forte. E convidando ela também para participar com a gente, ela que é sócia aqui majoritária, doutora Wélida Dancini, entra na conversa. Tudo bem?
Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Que bom poder voltar. Mais uma quinta-feira.
Mais uma, né?
Aqui, firme e forte, sinal que a semana tá acabando. Mas que bom que estamos aqui. E que até aqui nos ajudou o Senhor.
E você, doutora Wélida, é dessas pessoas que acha que agosto passa rapidinho? Aliás, passa devagar? Você é dessas?
Ah, eu tô achando que o ano tá voando.
O ano, né? Todo, né? Imagina agosto.
Decoração de Natal, gente.
Já tá pensando nisso, ó. Larissa, tá na sua frente, né? Já tá, hoje tá nossa tela ali, tá difícil.
Deu ruim na tela.
Só na telinha aqui hoje, ó. Doutora Wélida, tá aqui, ó. Tá na telinha pequena. Doutora Wélida já tá pensando lá nos enfeites e tudo, para dar aquele clima.
Mas é, Verismo, a gente já tá chegando
frente,
em
Larissa.
Setembro.
Ou você é igual aquela cidade ali de cima, do alto, perto de nós, que sempre tá enfeitada pro Natal?
Não, só quando chega a época mesmo.
A cidade do alto ali em cima que eu falo é Campos do Jordão.
Ah, achei que era Guararema?
Não, Guararema só se enfeita no Natal mesmo.
É,
né? E aí,
eu sou igual a Guararema.
Ninguém consegue andar lá dentro. Agora, Campos do Jordão, né? O ano todo tem as luzinhas, né? Nas fachadas e tal.
Pois é.
É uma cidade de luzes. Ô, Larissa!
Eu?
Hoje a gente vai tratar de um assunto importante, né?
Pois é, Veri. Quebrando o silêncio.
Fala alto, então.
2024. Uhum. A nossa enquete já tá rolando aqui no YouTube. Inclusive, corre pra cá, youtube.com.
Deixa eu fazer isso.
Faça isso, Veri. Eu já fiz aqui, já votei na enquete.
Obedecer você, Larissa.
youtube.com/NovoTempoRádio. Acompanha a gente por imagens também, porque é muito legal falar que o rádio agora não é só voz, né, Veri?
Exatamente.
Também dá pra assistir, dá muito pra acompanhar com imagens.
Você vê tudo.
Aham, aqui dentro do estúdio, vê minha carinha, vê a carinha do Veri, a carinha da doutora. Então o YouTube, abre aí seu YouTube, coloca Novo Tempo Rádio. Vem participar com a gente, traz sua pergunta, traz seu comentário, se concorda, se discorda, e também participa da nossa enquete. Se você não quiser dar seu nome aqui, porque o YouTube aparece,
isso.
Tem o nosso WhatsApp, que é 012981510081. 81, a nossa enquete, pergunta se você sabe o que é o quebrando o silêncio. 75% disseram que sim, eu sei o que é o quebrando o silêncio. Mas 25% disseram que não. É bastante gente, Veri. 25% não é pouco, não.
25% não, é verdade. E não é, não tem a ver, ainda bem que você foi, disse logo que não sabe. Porque não tem a ver com fazer barulho aí, não. Incomodar o vizinho, o pessoal tem que colocar o decibelímetro lá para medir se tá alto ou baixo o volume. Não, não é isso, não. É mais profundo, é mais importante, é mais assertivo. Porque isso aí não é assertivo nem um pouco, né? Quebrando o silêncio é algo muito sério, a gente vai falar sobre isso hoje.
Vamos.
Ó, e envolve algo importante, como, por exemplo, violência sexual contra crianças e contra adolescentes. É uma realidade alarmante que transcende faixas etárias, classes sociais e gêneros. A cada hora, em média, 4 crianças e adolescentes são vítimas desse abuso no Brasil. Essa prática devastadora rouba infâncias, arruina sonhos e deixa profundas sequelas nas vítimas. É fundamental compreender o que é a violência sexual. Quem são as vítimas e os abusadores, bem como os direitos das crianças e adolescentes? A prevenção e a identificação precoce dos sinais de alerta são essenciais para enfrentar esse grave problema, uma grave crise que realmente assola a humanidade. Afinal, as crianças e adolescentes de hoje são o futuro da nossa nação, não é verdade? E protegê-los é responsabilidade de todos nós, tá? Todo mundo é responsável por essa proteção, não é, Larissa?
Com certeza, Veri. A Polícia Federal realizou nesta quarta-feira, do dia 21 de agosto, as operações Carcará 9 e Carcará 10, em Teresina, capital do Piauí. Ao todo, são 4 mandados de busca e apreensão contra 3 suspeitos. O objetivo é proteger vítimas de abuso sexual infantil ao interromper crimes de armazenamento e produção de imagens com conteúdo sexual infanto-juvenil por meio da internet. Os mandados de busca e apreensão foram expedidos pela 1ª e 3ª Vara Criminal Federal do Piauí. Após a manifestação favorável do Ministério Público Federal, segundo a Polícia Federal, se confirmados os crimes, os investigados vão responder por produção, armazenamento e disponibilização de conteúdo pornográfico infantil, entre outros crimes também. Ressalta-se que, apesar do teor semelhante, não há relação entre os investigados, tratando-se de ações policiais distintas, tendo em comum a matéria investigada, ou seja, o combate ao abuso sexual infantil. Esse texto é do site noticias.r7.com. A gente perguntou aqui, Veri, se o pessoal sabe o que é o quebrando o silêncio.
Uhum.
Corre aqui pro YouTube, vota aqui na nossa enquete pra gente saber se você tá por dentro do que é o quebrando o silêncio ou não. Enquanto isso, doutora Welly da Dancini, se apresente aí pra quem tá chegando agora e depois a gente explica melhor o que é o quebrando o silêncio, Veri.
Exatamente.
Ok, meu nome é Welly da Dancini, sou doutora em psicologia e trabalho com psicologia clínica e lá nas minhas redes sociais. É sempre um privilégio receber os amigos da Novo Tempo e vocês me encontram no YouTube, no Facebook, no Instagram, no TikTok, através do arroba DRA de doutora Welida Dancini. Lembrando que o Welida é com W, porque tem que complicar a vida dos ouvintes, né? Não pode ser tão fácil. Então, DRA Welida Dancini. E é sempre muito bom, muito especial receber os ouvintes da Novo Tempo lá.
Perfeito. Aí, o pessoal que está chegando, como diz a Larissa, agora já sabe quem é a nossa querida parceira, doutora Welly da Dancini, sócia aqui do programa, né? Que não nos deixa na mão. Legal.
Isso mesmo, Veri. Olha só, tem gente de aniversário aqui hoje no Além dos Fatos, hein?
Quem?
Cidinha Medeiros disse que fez aniversário já faz alguns diazinhos, mas tá perto ainda, foi dia 14.
E parabéns, Cidinha. Happy birthday to you.
E também o filho da Crisley Lima. Ele tá fazendo 26 aninhos, segundo ela. Eu gostei do aninhos. Eu também tenho 26 aninhos.
Isso mesmo.
E mora em Portugal. Tá comemorando o aniversário também.
Também gostei do fato de que esses 26 são aninhos.
Então eu vou aproveitar aqui a deixa do momento.
Claro.
Para mandar um abraço para minha irmã, que está fazendo alguns aninhos, mais 26. Amanhã é aniversário dela, eu estive lá em Florianópolis no início dessa semana e fui lá dar um abraço nela, embora não pude estar no dia do aniversário dela. Mas queria deixar aqui registrado o meu abraço e desejando muitos anos de vida para ela e para todos os aniversariantes aí do mês.
Muito bem.
Perfeito. Bom, Larissa, vamos lá, né, então, abrir esse Quebrando o Silêncio.
Vamos, Veri. Muita gente votou que não sabe o que é o Quebrando o Silêncio. E eu vou ler a explicação, né, a descrição do projeto de acordo com o próprio site do Quebrando o Silêncio.
Perfeito.
E o site é Quebrando o Silêncio, tudo junto. .org. Você pode entrar lá e vai aprender mais sobre o projeto também. Tem bastante... como que fala, Veri? Tem artigos.
Exatamente.
Bem interessantes no site também. Então, o site fala o seguinte: combate ao abuso e violência doméstica. Quebrando o Silêncio é um programa educativo promovido anualmente pela Igreja Adventista do Sétimo Dia contra o Abuso e Violência Doméstica. É realizado na Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e também integra uma iniciativa bem grande, assim, que chega a ser global. E aí ele vem e fala: ativo desde 2002, o projeto é realizado ao longo de todo o ano, mas tem como marco o quarto sábado do mês de agosto. Ou seja, é agora, nesse mês, que a gente tá falando mais sobre o Quebrando o Silêncio. Nessa data ocorrem fóruns, palestras educativas e preventivas também, além de distribuição de materiais informativos, como revistas para crianças, adolescentes e adultos.
Legal. E no site você falou aí do site, né? E é uma riqueza. Tem materiais aí expostos, como revistas, né? Tem até, olha só, até spot. O spot é a chamada do evento, no caso, para carro de som, para espalhar aí pela cidade. E acontece um movimento muito grande nesse período. Inclusive, já estive muitas vezes, desde 2002, em cima de carros de som, trio elétrico, dentro do projeto Quebrando o Silêncio, realmente quebrando o silêncio daquela forma, né? Fazendo barulho no sentido de alertar a comunidade contra a violência doméstica, violência sexual e tudo mais. Fizemos já muitos trabalhos e você vai encontrar tudo isso em quebrandosilencio.org. Tudo juntinho aí, quebrandosilencio.org. Material vastíssimo aí sobre isso para você que tá engajado também. Quem é que não tá, né? Quem realmente preza aí pela segurança dos filhos, das pessoas que estão em estado de vulnerabilidade e tudo mais, abraça esse projeto. Então chega junto, vem com a gente. Sábado.
Vamos lá, Veri. Doutora, o abuso infantil, ele pode acontecer de outras formas além do toque físico?
Sim, quando a gente pensa em abuso infantil, a gente precisa considerar que existem 7 formas diferentes de uma criança sofrer um abuso. O que eu quero ressaltar aqui, não que seja por grau de importância, mas só para sequenciar, seria o abuso emocional e psicológico. Esse abuso, ele envolve todos os outros tipos de abuso, inclusive o abuso sexual. Então, o abuso emocional, ele tá bem mais pautado com a questão de humilhação e degradação, rejeição e até mesmo manipulação e ameaças. Então, essas são as principais formas de abuso emocional. Tem também outra forma, que é a negligência, que pode ser uma negligência física, uma negligência emocional ou mesmo uma negligência educativa ou educacional, quando falta incentivo e apoio para a educação da criança. Terceira forma que eu vou citar aqui é o abuso sexual, propriamente dito. E aí é importante a gente lembrar que o abuso sexual, ele não se limita apenas ao contato físico, mas também pode incluir exposição inapropriada, como, por exemplo, mostrar material pornográfico para criança. Isso é uma violência sexual. Ele também pode se configurar através de uma exploração sexual, que é quando usa a criança pornografia. E a terceira forma é a solicitação sexual, que é pedir para a criança que participe de atividades sexuais, mesmo que não envolva contato físico. A quarta forma é o abuso verbal, insultos, ofensas, gritos e destrutivas. O outro é o abuso digital, que é mais caracterizado como o assédio, humilhação através de plataformas online e a exploração online. O quinto é o abuso financeiro, que é roubo de dinheiro ou exploração de benefícios que, de alguma forma, a criança possa estar promovendo. E o último seria o abuso institucional, que se refere àquele abuso que ocorre em instituições como escolas, orfanatos, centros de detenção infantil, através de maus tratos por parte dos funcionários ou condições inadequadas. Então, quando se pensa em abuso infantil, a gente tem que lembrar que existem essas 7 formas de praticar esse abuso.
Muito bem. Olha só, doutora, sobre isso ainda, né, das formas do abuso. Em situações públicas, né, que muitas vezes isso acontece, e a gente tem visto repetidas vezes relatos, né, de acontecimentos assim, no metrô, no ônibus, na rua, em praça pública, no trem, enfim. Como estar atento em situações públicas sobre esse assunto, doutora?
Eu vou trazer, então, algumas orientações de como que a gente pode estar atento. Primeiro passo, a gente precisa saber identificar quais são os sinais de que uma criança está passando por algum tipo de abuso. E os principais sinais físicos são as lesões inexplicáveis, como, por exemplo, hematomas, cortes, queimadura, fratura, que não tem uma explicação plausível, né? Ninguém sabe direito dizer, e às vezes as justificativas são assim meio que fantasiosas ou improváveis de terem acontecido. Outra questão é a mudança de comportamento. A criança, ela expressa muito as coisas que não estão bem dentro dela através de mudanças no padrão de comportamento. Então, a criança, ela às vezes parece muito assustada ou ansiosa ou retraída excessivamente. A criança é que ela está sempre em alerta, vigilante. Isso são sinais, assim, bem típicos. Outra questão é a higiene pessoal. Aquela criança que ela tem uma aparência desleixada, sinais de negligência, como, por exemplo, a roupa suja ou roupa que está inadequada com o clima. Então, isso são sinais típicos. Outro sinal que a gente pode perceber são sinais emocionais e psicológicos, como mudanças bruscas de humor, comportamento regressivo. Então, ela tem uma idade X e começa a ter um comportamento anterior à fase que ela tem, como, por exemplo, ela volta a fazer xixi na cama, ou ela começa a chupar o dedo, comportamentos infantilizados. Faltas frequentes à escola, queda no rendimento escolar dela, comportamento sexual inadequado com a idade dela. Então, assim, uma criança que ela sabe muito sobre sexo e que está inadequado com a idade dela, e muitas vezes um comportamento muito agressivo em relação à sexualidade, que também está inadequado. Problemas físicos, como, por exemplo, dificuldade para andar, dificuldade para sentar, sentir muita dor ou até mesmo coceira em áreas genitais, tudo isso são indicativos de que essa criança ela está com algum problema nessa área e a gente precisa ajudar a criança.
Muito bem. Alguém comentou aqui, né, Larissa, no nosso WhatsApp, né, que curtiu, gostou muito do tema, né, do a gente tratar desse assunto, né, que é um assunto muito importante, e disse, só tem uma coisa, né, por que as mídias sociais, as redes sociais aceitam, né, esses jovens que divulgam as fotos pornográficas e outras situações mais envolvendo crianças e adolescentes, né, e tal e tal. Aí a gente comenta, né, que lá é como na vida, né, como na vida de um modo geral, né, as pessoas fazem o que querem, evidentemente, mas quando é crime, né, Larissa, quando é crime e se for denunciado, haverá investigação e de fato, como a gente trouxe inclusive aqui na abertura, de fato as pessoas que lhes forem imputadas criminalmente pagarão por esse crime, né? Normalmente é assim que vai ser julgado, e se condenados vão pagar pelo crime, sim, é assim que funciona, né? Ou seja, nas redes sociais é como na vida de um modo geral, entende? Não vai ficar impune se for denunciado e houver realmente o interesse público atrás do assunto. Não é, Larissa?
Com certeza, Veri. E, doutora, agora sobre as cicatrizes, né? Uma criança que foi abusada, quais são as cicatrizes que pode acontecer na vida dessa criança? E se isso pode se estender até a fase adulta também? O Meliponário, ele trouxe uma pergunta que eu achei muito interessante, porque ele falou assim que muitas crianças, muitos adolescentes, né, quando são abusados, acabam engravidando também,
sim,
né? E tem uma problemática gigantesca por trás disso, porque pode levar a várias questões da criança, no psicológico da criança, no corpinho da criança, do adolescente também. E aí, doutora? Como é que fica esse psicológico? Quais são as cicatrizes que pode gerar na vida dessa criança ou adolescente?
Larissa, essa é uma questão assim, muito difícil. Eu falo que o trauma de um abuso é algo que a pessoa ela vai carregar, infelizmente, ela vai carregar para o resto da vida. E existe uma diferença entre a criança que sofre o abuso e que ela é acolhida, que ela é tratada e que ela é protegida, e a criança que não recebe nenhuma dessas questões. Então, muitas vezes, a criança que ela é abusada, um dos grandes prejuízos é que muitas vezes o abusador, ele acaba intimidando tanto essa criança, praticando um abuso psicológico tão grande, que faz com que a criança ela se sinta culpada de ter sido violentada. Então, assim, ela passa a acreditar que a culpa foi dela por ela ter sido abusada, porque, de alguma forma, ela facilitou, porque ela provocou esse abusador, ou porque ela é uma criança má, que ninguém vai acreditar se ela contar para outras pessoas, que ninguém vai acreditar. Então, essa criança, ela começa... Primeiro, ela já tem uma grande dificuldade de entender o que está acontecendo com ela, porque geralmente quem pratica o abuso é quem deveria proteger essa criança. Uhum. Então, na cabeça dessa criança, acaba acontecendo, na psicologia a gente chama de confusão de linguagens. A linguagem do afeto, a linguagem da proteção é substituída pela linguagem do desamparo, a linguagem da agressão, a linguagem da violência. Então, na cabeça dela, vira uma grande confusão. Como assim? Essa pessoa que deveria estar me protegendo, essa pessoa que ao mesmo tempo eu amo, porque é alguém próxima de mim, às vezes é um familiar, e agora isso está acontecendo. E muitas vezes a criança, ela não entende de fato o que está acontecendo. E muitas vezes ela nem sabe que ela está sendo violentada. Então, ela começa a lidar muito com essa questão desse sentimento de culpa. E muitas vezes vem essa questão da criança que ela vai, ao longo do tempo, né, ela vai crescendo e essas coisas vão ficando muito mal resolvidas dentro dela, ela vai se sentindo suja. A gente recebe no consultório, inclusive, muitos adultos que passaram pela violência sexual na infância, e você vê muito essa questão da pessoa se sentir suja, da pessoa se sentir indigna, da pessoa ela ter uma necessidade gigantesca de estar sempre lavando o corpo, lavando as mãos, lavando a sua parte genital. Às vezes a pessoa ela chega a se ferir durante o momento de fazer a sua higiene depois da evacuação, porque ela tem uma grande sensação de que ela está muito suja e ela precisa se limpar, e nessa ânsia de se limpar, ela acaba se ferindo, sangrando. Então, é muito dolorido, principalmente para essa criança que muitas vezes se cala e nunca consegue contar para ninguém, ou quando ela conta, quando ela consegue colocar para fora, muitas vezes ela é desacreditada, ela é intimidada. Se você contar, vai acontecer, você vai destruir a nossa família, vai acontecer isso, aquilo. Muitas vezes essa criança, mesmo sendo violentada, ela não é protegida e colocada distante do agressor, então ela tem que conviver com esse agressor, e ela está o tempo todo em estado de alerta, com medo de que isso aconteça novamente, e realmente ela está exposta a que novamente ela seja violentada. Então, todo esse entorno de como é tratado o abuso é muito forte, e isso vai gerar consequências muito dramáticas na vida dela. por outro lado, a criança que é acolhida, que é validada, que é protegida, colocada longe desse agressor e que recebe tratamento profissional, ela pode ter, embora ela vá carregar essa cicatriz do abuso, é diferente você carregar uma cicatriz e você carregar pela vida toda uma ferida aberta. Então, através do acolhimento, através do atendimento profissional, é possível ajudar essa criança a cicatrizar essa situação, não carregar essa ferida pela vida, sangrando, diversos sintomas que essa pessoa vai, muitas vezes, lidar pela vida toda.
E o Quebrando o Silêncio, o projeto Quebrando o Silêncio, vem exatamente, não, Larissa, quebrar, doutora, essa bolha, né? Furar, romper essa bolha que muitas vezes se cria, protegendo o agressor e caindo, né? O peso vem todo nas costas da vítima, que acaba passando por tudo isso que a doutora acabou de falar aqui. Bom, a gente vai continuar conversando, Larissa, daqui a pouquinho, depois da pausa, né?
Vamos fazer um intervalo, então, e a gente volta.
Vamos, sim. Lembrando que sábado, nas ruas do Brasil, quebrando o silêncio com os jovens adventistas do sétimo dia, já a gente fala mais.
Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo, hoje falando sobre o Quebrando o Silêncio. Você sabe o que, que é, sim ou não, primeira vez que você está ouvindo esse nome, Quebrando o Silêncio? Acesse o site quebrandosilencio.org, lá tem tudo bem explicadinho para você entender o que, que é esse projeto da Igreja Adventista. Mas em resumo, esse projeto aí é para literalmente quebrar o silêncio, né, velho?
Verdade.
Que as vítimas não fiquem caladas, né, para ajudar isso. As vítimas de violência doméstica, violência sexual. É um projeto muito bonito da Igreja Adventista.
Sim.
A gente inspirou junto.
Não, é que eu lembrei aqui, né, que o Meliponário participou aí com você agora há pouco.
Foi.
Né, e ele falou, assunto, tema pesado, né? E é, de fato. Uhum. Né? É um assunto, é denso, né? Mas precisamos tratar. Porque você sabe, né, que as coisas acontecem e muito. E infelizmente tem muita gente sofrendo, às vezes próximo de nós, e a gente não está atento aos sinais, aos detalhes. É por isso que a doutora Welida está conversando com a gente hoje, sério, sobre esse assunto e nos ajudando e muito, né, a compreender e também agir em casos assim. Então fique atento, que ainda temos meio programa aqui. Mas antes de continuarmos, de retomarmos o assunto, antes o site lá, né? Quebrandosilêncio.org,
isso.
Né?
Isso.
quebrandosilencio.org, tudo juntinho. Tudo, e aí você vai encontrar todas as informações, como Larissa bem disse. Agora nós temos presentes.
Temos presentes, Véria.
Para as crianças.
E você falou no plural, porque hoje a gente está oferecendo dois.
Exato, vai gastar hoje, pronto. Olha, por conta dos Anjos da Esperança.
Exatamente isso que eu ia falar. Você falou, vai gastar, mas é presente.
Isso. Não, é, os anjos que gastaram, que, né, ajudaram gentilmente, obrigado, Anjo da Esperança, para que nós produzíssemos materiais. Ó, uma das revistas é essa aqui. Geralmente a gente recomenda para as crianças um pouco menores ainda, né? Que estão naquela fase que gostam de colagem, gostam de desenhos, de pintura, né? Quebra-cabeça tem aqui, mas vai mexer com o cognitivo, vai agitar as crianças aí por algo muito legal. Tem até uma coroa para montar aí, para depois colocar na cabeça, muito legal. E é claro, as histórias dos milagres incríveis de Jesus Cristo, né? E que as crianças, ele gostava sempre de ter as crianças pertinho, por isso essa ilustração tão maravilhosa do meu querido Gasperazzo, que passou aqui agora há pouco, né? E deu aquela saudação pra cá. Então, Incríveis Milagres é um dos presentes que você pode pedir pra garotada e pra criançada, mas tem outro, Larissa.
Tem outro, velho. E pros mais crescidinhos, né? Para os maiorzinhos.
Alguns já estão até começando a ler, né? De
pois
repente.
É.
Outros ainda nem tanto, mas já estão quase,
né? Olha, a revista Super Lupa volta ao mundo em 7 dias. Ela é em formato de quadrinhos.
É
uma das mais bonitas, assim, de
Foi o que mais impactou a gente quando chegou. Porque o nosso lado criança também, né? Foi afetado de montão. Eu li todinho, né? Tudo, a história, toda essa aventura. Essa turma da Super Lupa é turma de aventureiros, né? Eles são da série da TV, da Novo Tempo, e da TV Novo Tempo. É a doutora Hipotenusa, a doutora Cléo, o doutor Hélio e o doutor Boris. E a Ive, que é a robozinho, né? E eles vivem aventuras muito legais, envolvendo temas que são diretamente ligados ao tema da criação. Cada dia da criação.
Lindo.
Muito legal mesmo. E as crianças vão amar, com atividades muito legais também. Super Lupa, hein? A volta ao mundo em 7 dias. É demais. Eu gosto.
Véi,
como é que faz pra pedir, Larissa?
Pois então, não tem custo nenhum. Os Anjos da Esperança já escolheram pagar pelos custos para que você recebesse como um presente. Então é só mandar pra gente no 012981510081. Eu quero Super Lupa e a gente passa o contato da Escola Bíblica. Ou pelo site biblia.com.br. Mas criança gosta da revista física, né?
Gosta. Mesmo? Fala de novo esse WhatsApp aí.
012981510081.
Ah, facinho, Larissa falando. Então parece que, assim, é fácil. E é muito fácil mesmo. Pode fazer porque é fácil. E as crianças vão amar depois.
Vera, você tá com a garganta boa pra cantar aí?
Boníssima.
Porque
mais aniversário?
Mais um aniversariante.
Happy birthday.
Geraldo de Jesus.
Happy birthday to you. Parabéns, Geraldo. Happy birthday to you. Fica quase que o grávido sai.
Geraldo de Nova Serrana, hein?
Parabéns, Geraldo. Parabéns para todos os aniversariantes de hoje, né? Que essa data seja muito feliz, maravilhosa, e que se repita ainda até que Jesus volte.
O Jorge Rogério, ele comentou assim, sobre o que a doutora estava comentando.
Que também é professora, que dá uma aula pra gente
também,
aqui.
Verdade.
Toda quinta, né?
Ele fala o seguinte: e às vezes, né, as pessoas em volta da criança fingem que tá tudo bem. E não ouvem o que essa criança tem para dizer. Temos que denunciar, temos que acolher. Doutora Wélida, como que a gente pode acolher uma criança que foi abusada?
Primeiro passo é validando o que ela está dizendo. Primeiro passo é esse. Olhar para a fala dela e valorizar o que ela está te trazendo. Muitas crianças, elas acabam sendo tratadas como mentirosas, como exagerando, enfim, uma série de questões inadequadas. E isso acaba piorando ainda mais, porque é uma nova forma de agressão que essa criança acaba passando. Uma outra questão é colocar essa criança longe do abusador. É muito importante isso, porque ela precisa se sentir segura, sentir que o que aconteceu não vai voltar a acontecer. E a gente precisa tomar medidas para proteger essa criança e para curar, para tratar essa criança. Então, a gente vai ter que levar para médico, para que o médico faça uma avaliação física nessa criança. A gente vai precisar levar ela para um psicólogo, para fazer uma avaliação e tratamento emocional nessa criança. E em casa, essa criança vai precisar de muito amparo, de muito acolhimento, porque muito provavelmente, não é em todos os casos, mas em alguns casos acaba sendo recorrentes algumas sequelas emocionais, por exemplo, transtorno de estresse pós-traumático, em que essa criança ela começa a ter flashbacks. As cenas, imagens ficam voltando à cabeça dela, ela pode ter pesadelo, crise de ansiedade, até mesmo depressão, depende muito de caso para caso, mas pode começar a ter sinais de automutilação e até mesmo nos casos mais graves de crianças e adolescentes, enfim, que começam a ter ideação suicida. Então, a gente não pode brincar com isso, porque é algo muito sério. A gente não pode simplesmente fingir que nada está acontecendo, porque para quem está sendo vítima de uma situação dessa, isso é extremamente doloroso. Então, a gente precisa trabalhar com essa criança, dando a ela proteção, acolhimento, amor, cuidado e ajuda profissional.
É verdade, né? É aterrorizante, né? Pensar, né, Larissa? Porque às vezes a gente pensa, a gente precisa se colocar no lugar da criança, muitas vezes, para ajudá-la. Porque quando você pensa em como você era quando era criança, né? Assim é a criança que está perto de você, né? Frágil, sensível, né? Super, ultra carente do suporte, da ajuda que vem da pessoa, de confiança dela. E muitas vezes, infelizmente, a pessoa que ela confia, que deveria confiar, é o abusador. É difícil. A nossa amiga, a Dalvana, de Miraguaí, no Rio Grande do Sul, ela participou por aqui.
Oi, Dalvana.
E ela disse que foi conselheira tutelar por 8 anos. E ela diz, usávamos as revistas, né, para passar palestras nas escolas. Esse é um assunto muito importante, uhum, mas ao mesmo tempo complicado de abordar para as nossas muito crianças delicado. E adolescentes, né, de forma clara, né? Uhum. E as revistas nos ajudaram muito, nos ajudam muito. E que Larissa, bom. Você falou aí, Larissa, do site, né? Lá no site você consegue acessar
isso.
A revista.
quebrandosilencio.org. Tudo juntinho, quebrandosilencio.org.
Isso.
A Dalvana fala que foi conselheira do... Como tutelar. Que, é isso, né? Conselheira, uhum, tutelar. Eu imagino as coisas que ela deve ter visto, né?
Sim, exatamente.
Misericórdia.
Exato.
A Raquel, Raquel Silva, um abraço, inclusive. Ela comentou assim, Veri, boa tarde. Ouço vocês todos os dias voltando do trabalho. E quero parabenizar a rádio pelos assuntos importantes como esse de hoje. Muito legal, né? Dá uma sensação muito boa de que... a rádio está fazendo o seu papel, né,
Eu
velho?
Sempre parabenizo esse time, né, que traz. Me surpreende também, tá, amiga, com esses temas. E no caso das quintas-feiras, nós temos uma equipe, né? Larissa e doutora Welida Dottini trabalhando em conjunto aí para a gente ter os temas. E nos outros, a Larissa está sempre buscando aí, junto com os nossos parceiros, sócios, convidados. E as coisas acontecem muito bem, graças a Deus.
Sigamos, mas a Raquel completa. Corta, Veri, eu sou de Vila Velha, no
Espírito Canela Santo. Verde.
Ouço você falar de Vitória,
isso,
sempre, que o Veri é...
porque, por exemplo...
Capixaba, que fala, né, Veri?
Exatamente, Capixaba. Quando eu vou a Vitória, eu não deixo de dar um pulinho em Vila Velha. Dessa vez eu fui de lancha, né? Que tem a travessia de lancha ali, agora tá um espetáculo.
Muito bem. E aí, puxando o que a Dalvana falou, que é complicado, é delicado tratar desse assunto com crianças, com adolescente. Por outro lado, doutora... É necessário que essas crianças estejam orientadas também, né? Sejam orientadas a respeito do assunto. Mas, assim como a Dalvana falou, é delicado, é difícil. Então, como que os pais, os avós, né, os responsáveis pela criança ou pelo adolescente podem abordar esse tema com essa criança?
Então, primeiro aspecto é a gente precisa quebrar esse tabu do trabalho de orientação sexual infantil, porque muitas vezes a gente confunde a sexualidade com a sensualidade, e muitos pais, muitos educadores têm medo de, ao fazer a educação sexual da criança, estar tornando a criança uma criança erotizada, uma criança sensual e preparando a criança para o ato sexual. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uhum. Então, para a gente orientar os nossos filhos a respeito disso, a gente começa através de uma educação sexual que a gente vai ensinar a nomear as partes do corpo usando os nomes corretos. Conversas apropriadas para a idade, é óbvio que ao você fazer uma educação sexual para uma criança de ali 5 anos é diferente de você fazer para uma de 7, 8, 10, 12 anos, né? Então, essas conversas adequadas para a idade são muito importantes. Também é muito importante que a gente ensine limites pessoais. Ensinar a criança a dizer não, isso é muito importante. Às vezes a gente fica com medo de tornar a criança egoísta, aquela criança que fala não para tudo. Então a gente sempre fala, não, você tem que concordar, você tem que se calar, fica quieta para não gerar confusão. A gente tem que ensinar a criança a se posicionar de forma adequada. Então, ensinar o que é aceitável e o que não é aceitável. E que muitas vezes está tudo bem nessas situações especificamente, tem que dizer não a toques indesejáveis, mesmo que sejam de pessoas conhecidas ou de familiares. Ensinar a criança também a respeitar os limites das outras pessoas e pedir permissão para tocar no corpo da pessoa quando isso for necessário. Uma outra questão é falar sobre ter uma comunicação aberta e estabelecer esse tipo de relacionamento em que você encoraja a criança a fazer perguntas, mesmo que sejam perguntas que te tragam algum incômodo ou algum constrangimento, mas é muito importante incentivar a criança a falar, a se expressar, a perguntar. E, ao mesmo tempo, a gente precisa ter uma escuta ativa e empática, no sentido de ouvir sem julgamento, mas mostrando que a gente está disponível para ouvir a criança o que ela quiser falar. Uma outra forma também é ensinar a criança sobre os usos seguros da internet, de uma forma geral, porque muita exposição sexual também e até mesmo alguns tipos de violência acontece pelo meio virtual. Então, é muito importante esse tipo de orientação, conversar com a criança, respeitando a idade dela, a fase de desenvolvimento que ela está, mas ensinar sobre o corpo dela, ensinar os nomes, ensinar que existem partes do nosso corpo que podem ser tocadas, tem outras partes que são íntimas, que são só nossas e que a gente não pode deixar que outras pessoas toquem, que a gente também não pode tocar outras pessoas. Ensinar que se alguém for invasivo e tocar partes do corpo dela que não deveriam tocar ou que gerar algum tipo de desconforto ou constrangimento para ela, o que ela deve fazer, que ela deve procurar a gente. Se ela estiver na escola, quem que ela deve procurar? Então, levar essas orientações que muitas vezes a gente olha e fala assim, ah, mas isso é tão óbvio, é tão básico, mas o óbvio precisa ser dito, o básico precisa ser ensinado para a criança, porque pode ser básico para nós adultos, mas para a criança isso não é tão claro assim. Então, a gente precisa levar essas orientações para ela.
Muito bem, doutora Wélida Dancini. E os nossos amigos continuam participando, interagindo com a gente, Larissa.
Continuam, Veri. Olha só, @terra. Como que é? Eu não sei qual que é o nominho. Mas aqui no YouTube tá @terra. Olá, um abraço pra você, Veri, Larissa, pra doutora, toda a equipe do Além dos Fatos. Falo de Nova Venécia, Espírito Santo. Aqui tá frio, hein? Um abraço, fica com Deus.
Nova Venécia tá frio? Me belisca, então. Nova Venécia é quente, normalmente,
olha,
viu?
Só.
Legal. O Meliponário reclamou aqui, eu falei de Vila Velha, né? Vila Velha é um espetáculo, maravilhoso e tal. Falei mais aqui no Fora do Ar com a Larissa. Uhum. E ele disse Guarapari também. E claro, claro que também. Muito bem.
Olha que Jacareí também é bonito, hein? Vou valorizar minha cidade.
É minha cidade agora.
Mas nem chega perto, né, Veri?
É minha cidade agora, então.
Ah, isso aí, Veri, isso aí, Veri.
Eu moro aqui, onde é minha casa? Jacareí.
Muito bem, gostei de ouvir isso.
Alguém comentou, deixa eu ver quem foi, já perdi aqui. Ah, alguém disse aqui, ó, o Valdir Lopes.
Oi, Valdir.
Ele falou que padrasto não é pai.
Eita.
Pois é, aí eu tava conversando aqui com você, né, Larissa, que é muito mais, o assunto vai muito além disso, né? Porque na Bíblia, né, doutora Wélida Dancini, a gente percebe, né, a Deus nos chamando de filhos por adoção, né? E o doutor Rodrigo estava falando uma vez, né, que o pai, nos tempos bíblicos, nos tempos que a Bíblia aborda, era aquele que adotava. Porque se não adotasse, não era considerado filho. Então, se você era pai, mas não, né, não ligava para a sua condição de pai, aí você não era pai, pai era quem adotava. Né? Então, a gente está falando aqui exatamente de caráter, né, da pessoa que respeita a paternidade, mesmo que não tenha gerado, mas que respeita a pessoinha, né, e sua fragilidade, e a importância que ela tem, e cuida, não é, doutora Wélida?
Exatamente. A gente tem que ver que paternidade tem a ver com cuidado, com amor, com respeito, com entrega, que é o que Deus faz com a gente. Deus, ele nos ama, Deus, ele protege a gente, ele cuida da gente, ele nos respeita tanto ao ponto de nos dar o livre-arbítrio, inclusive para escolhermos não amá-lo, escolhermos rejeitar a ele. Então, esses elementos, eles são muito importantes nesse estabelecimento da paternidade. Uhum. Então, essa questão de padrasto, tem muito, porque existem muitos pais biológicos que também não entregam afeto, cuidado, proteção, e muitas vezes são abusivos com os filhos. Então, realmente é uma discussão muito ampla que que vai além dos limites aqui do que a gente está trazendo.
Exatamente.
Só para complementar um aspecto aqui que eu acho que seria importante a gente não deixar de trazer.
Por
ainda
favor, traga para a gente.
Uso, denunciar. A questão da denúncia ela é muito importante. E muitas vezes as pessoas elas têm medo de denunciar quando se deparam com essa questão do abuso, mas é importante, é necessário. E a gente tem canais de proteção, você pode ligar para o número 100, que você pode fazer a denúncia de forma anônima e trazer proteção para essa criança. Então, assim, não permita que você esteja vendo, esteja ciente de que uma criança, ou não só uma criança, mas qualquer pessoa esteja passando por esse trauma da violência sexual e você se calar. Busque ajuda, porque muitas vezes você é a única porta de socorro para essa pessoa que está vivendo esse drama tão intenso. Então, se você teve ciência disso, às vezes a criança ela não consegue falar com os pais, fala com um familiar, às vezes fala com o professor na escola, fala com o diretor do clube de desbravadores, com o líder da igreja, alguém que ela confie, alguém que ela não é nem simplesmente, não é somente por confiar, mas é alguém que naquele momento ela conseguiu colocar isso para fora. Busque ajuda, denuncie, traga rede de apoio para essa criança, mas proteja essa criança ou essa mulher, essa pessoa que está de alguma forma sendo agredida, está em condição de vulnerabilidade. Traga ajuda para ela. Não fique com isso guardado só para você, porque existe alguém que está em profundo sofrimento, em profundo adoecimento, e a sua atitude pode salvar essa pessoa.
Pois é, o nosso assunto hoje é Quebrando o Silêncio. Quebrando o Silêncio, um projeto da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que visa aí, agir, né, contra a violência doméstica e todas as situações que acontecem muitas vezes embaixo do teto ali, né, onde seria um lugar de proteção e de cuidado. A Adriana Louro, ela disse: esse é um assunto tão necessário, tão importante. Uma das coisas que amo aí nos Jovens Adventistas do Sétimo Dia é esse trabalho, né, essa iniciativa. E realmente, nós não vamos nos calar quando o assunto for principalmente violência doméstica. Vamos sim quebrar o silêncio, abrir o verbo, né, Larissa? E vamos ajudar, vamos procurar ajudar sim aqueles que precisam de socorro, daquele help importante. E vamos estar nas ruas no sábado, né? Sábado vai ser um dia especial para o Quebrando o Silêncio em todo o Brasil. Larissa?
Com certeza, Veri. Farmácia Frei Damião, não tô vendo o nominho aqui, mas é a Farmácia Frei Damião.
Azul Social.
Disse assim: infelizmente, além do medo, né, também tem a vergonha, né, do que envolve. É um assunto muito complicado, um assunto muito delicado. Não poderíamos trazer outra pessoa, senão o Dr. Welida Dancini, para falar sobre isso.
Perfeito, bela escolha, Larissa Oliveira. Dr. Welida, muito obrigado de novo, né, por usar os seus conhecimentos para nos ajudar, né, a ampliar esse assunto, né, alcançar mais pessoas.
É sempre um privilégio e um dos motivos que me leva a fechar minha agenda de trabalho às quintas-feiras, das 5 às 6, é por ter ciência da relevância do trabalho que é feito aqui na Rádio Novo Tempo e poder compartilhar os conhecimentos para salvar vidas. E faz com que a gente, de fato, se mova a investir para poder ajudar o próximo. E eu faço isso com muita gratidão, me sinto muito honrada em poder participar e, de alguma forma, contribuir, nem que seja com um ouvinte em algum lugar do mundo.
Perfeito.
A gente que é grato, né, Vera? A gente que agradece, doutora, por nos dar o prazer, a felicidade de ter você aqui todas as quintas-feiras.
Divulga aí as suas redes sociais, onde o pessoal vai te encontrar trabalhando.
Ok, vocês me encontram no @DRA de doutora Welida Dancini. Você me encontra no YouTube, no TikTok, no Facebook, no Instagram e pode me mandar mensagem lá pelo direct, eu respondo 100% das pessoas que me enviam mensagens, respondo todo mundo, é sempre um privilégio poder estar atendendo vocês e de alguma forma tirando dúvidas, ajudando. A gente está aqui é para, de fato, fazer a diferença na vida das pessoas.
Amém. Muito obrigado. Larissa.
Ô, Veri.
Acabou.
A semana do Além... Rápido. A semana do Além dos Fatos também acabou hoje. Mas semana que vem
a gente
volta.
A gente volta segunda-feira. Claro. Cheios de disposição e ânimo para te acompanhar aqui mais uma vez. Que vem agora.
Nós e ao Matos e às 10 mais.
Tchau, tchau.